as duas coisas se tornam uma só. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otta e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Trago hoje um ensinamento de um mestre do budismo tibetano chamado Dzogchen Ponlop. Ele tem um livro chamado Buda Rebelde e eu achei um trecho bem interessante. Ele diz: lembramo-nos do caminho que leva a esse despertar, ao nos recordarmos dos ensinamentos do Buda, e também nos lembramos da linhagem de pessoas que trilham esse caminho e das que estão nele, neste momento, até a nossa iluminação. Quando nos recordamos deles, isso nos dá coragem, porque vemos que a iluminação não é apenas um evento histórico que aconteceu só uma vez, milhares de anos atrás. A iluminação é viver hoje, na forma dos grandes professores e comunidades de praticantes dedicados, orientais e ocidentais. Eles também são espelhos da iluminação, nos quais vemos a nossa face. Quando os vemos dessa forma, vamos além da dualidade. Naquele momento de abertura, não há sujeito ou objeto. Não há diferença entre as suas mentes e a nossa mente, entre a sua iluminação e a nossa iluminação. As duas coisas se tornam uma só. Por que eu acho esse trecho importante, esse parágrafo? Porque ele nos mostra a importância da comunidade, dos mestres, do Buda, do Dharma e da Sangha, dos praticantes que estão nesse caminho, dos praticantes antigos. Eu lembro, eu sou um praticante leigo, né? E vai completar 10 anos que eu pratico o budismo. E quando eu digo pratico, significa ir a retiros, me envolver com a sangha, ajudar a organizar eventos, trazer mestres internacionais, organizar eventos nacionais, coordenar grupos de meditação, estar envolvido diariamente com o Dharma, ajudar a comunidade de praticantes, que é a sangha. Isso é o que eu venho fazendo nos últimos quase 10 anos, né? Que é pouco tempo comparado a 2.500 anos do budismo, e meu mestre, Monge Gensho, vai completar 50 anos de prática. Então, por que que sempre eu trago, né? Eu falo, as pessoas às vezes elogiam esse trabalho que eu faço pelo sobre o budismo, e isso não... Eu não deixo isso subir na minha cabeça, porque eu entendo completamente que se não fosse o meu mestre, os mestres que já passaram pela minha vida, as pessoas, né, os meus companheiros de prática, as pessoas que eu encontrei no caminho, o Buda, o Dharma e a Sangha, né? O Buda, os ensinamentos que ele deixou e a comunidade de praticantes, não ia existir sobre o budismo e também não ia existir a minha prática. Se não fosse todo esse contexto de pessoas, de mestres. Então, por isso que é importante a gente sempre se lembrar. E aí, né, que como o Dzogchen Ponlop fala, né, no momento de abertura, no momento de iluminação, iluminação tem vários níveis, né? Não vai haver mais separação entre nós e o outro. Entre eu e a sangha. Eu e tal coisa, né? Ou o Dharma, enfim. Então é importante a gente sempre se lembrar, se hoje nós estamos em algum caminho, foi porque muitas pessoas percorreram, abriram esse caminho e hoje nós estamos nele. E a gente tem que sempre se recordar da importância. E esses seres, eles nos inspiram. Eu acho fundamental essa recordação, e não só recordar, mas honrar esses mestres, praticantes, a sangha, os mestres, respeitar, apoiar, se dedicar, colaborar para que esse caminho continue vivo. Porque se a gente, por exemplo, eu já coordenei 2 centros de meditação, né? Um em Uberlândia, Minas Gerais, e um em Brasília. E aí é interessante porque a maioria das pessoas tem uma característica, que é assim, você chega, faz a prática, faz uma contribuição para manter aquele espaço funcionando e vai embora. Isso é, vamos dizer, 95% das pessoas. E está tudo bem. Cada pessoa tem sua característica. Os outros 5% Na verdade, os outros, vamos dizer, sobrou 5%. Isso é baseado em quase 10 anos de experiência, tá? Eu vivi isso. E vamos supor, os outros 5%, desses 5%, 3% são pessoas que apoiam. Então, são pessoas que às vezes vão ajudar num centro de prática, vão cuidar de alguma coisa importante, por exemplo, sei lá, um centro tem redes sociais, a pessoa vai ajudar a cuidar, ou vai ajudar a limpar o centro. Quando tem um evento, algum evento, alguma coisa, vai ajudar voluntariamente. E os 2% são as pessoas que fazem as coisas quando elas não existem. Então, por exemplo, pessoas que realmente se dedicam a manter um centro de meditação, a se dedicar quase que integralmente, né, para uma atividade de um centro de Dharma, organizar retiros de forma voluntária, né? Tudo isso demanda muito tempo, muito esforço, né? Eu já comentei em algum podcast aqui, agora não vou lembrar o número, sobre a minha história. E é interessante perceber como as pessoas têm disposição. Muitas e muitas pessoas têm disposição, em níveis diferentes, né? Mas é muito gratificante, assim, quando você encontra algumas pouquíssimas pessoas que dá para contar numa mão, que resolvem manter um centro, iniciar um centro, começar a fazer eventos sem ter recurso nenhum, aluga uma sala e aí traz um mestre, aí compra passagem, aí hospedagem e organiza e cuida das pessoas. É muito bonito ver isso. E aí a gente vai se recordando de todos, e isso ainda no nosso tempo é uma coisa muito fácil, porque hoje a gente tem a facilidade da internet, é muito mais fácil a comunicação. Se você arruma convida pessoas assim de um grupo de 5 pessoas para organizar um evento, um retiro com um professor, você convida um professor, a maioria dos professores vão aceitar, né? Você convida um professor para fazer um evento, junta mais 10 pessoas, 15, 20 pessoas já, ou menos, 10 pessoas dá para fazer um retiro de prática com um professor. E aí você tem o WhatsApp, a gente tem uma série de facilidades, tem como se comunicar com alguma, por exemplo, alguém ou alguma pessoa ou alguma empresa que queira patrocinar, por exemplo, as passagens desse professor. Tem várias formas de você realizar um retiro, começar um grupo, fazer esse movimento, né? Agora imagine há 500 anos atrás, como era fazer isso? 1000 anos atrás, como era difícil ter um grupo, né, de prática, alguma coisa assim. Na verdade, nem essa coisa de centros de meditação aqui do Ocidente não é o normal no Oriente, né? No Oriente são monastérios, né? E aí aqui no Ocidente que a gente começou com essa coisa de ter centros de meditação com um monge ou um mestre e praticar, porque isso não é o normal no Oriente, né? No Oriente você vai para o templo, faz lá as práticas, cerimônias e pronto. Aqui a gente tem centros de prática que nós temos como se fosse um treinamento de monge, só que para nós leigos, né? Os sechins mesmo, é um pouco parecido, né? Assim, com o treinamento que um monge faz, mas aqui no Brasil, no Ocidente, é uma forma muito mais curta, né? Eu já fiz 2 sechins. Enfim, era isso que eu gostaria de deixar para você. Essa lembrança de todos que já passaram por esse caminho que nos inspiram. Honrar eles, respeitar eles. E os que já foram embora desse mundo e os que estão aqui. Isso é uma coisa muito importante. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.